Oi, mundo.
Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é algo sobre a responsabilidade com nós mesmos. Bom, falar de responsabilidade é poder falar de uma postura ética, é poder falar de uma posição que nós tomamos com nós mesmos, é poder falar de um lugar, e que eu coloco um lugar mesmo, no qual nós nos responsabilizamos pelo que nós sentimos. Onde nós, enquanto cada um, ou seja, a singularidade, opera a partir dos sentimentos. Algo deixa então de ocorrer porque ocorre no simples resposta do acaso, da astrologia, ou de seja qualquer outra coisa que o valha, e que não diga sobre o sujeito, sobre o que ele tem a ver com aquilo que ele também sente. A partir do momento que algo te acomete, a partir do momento que algo ocorre com você, você se torna responsável por aquilo. Não responsável no sentido de uma culpa, e aqui é justamente o contrário disso, porque a culpa não levará sujeito a lugar nenhum, senão a ficar preso. As igrejas souberam bastante disso, não? Elas operaram bem com isso. A culpa. A questão, a culpa, é que não leva o sujeito para uma outra cena, mas o prende naquela que foi. A responsabilidade é sobre o que fazer adiante, levando em consideração que foi. Mas o que eu estou dizendo também está muito distante de qualquer inteligência emocional ou qualquer outra dessas coisas que estão em voga no momento. Não é sobre você tentar controlar os seus sentimentos, não é sobre você tentar controlar suas emoções. É sobre você se permitir uma posição ética de poder dar conta do que ocorre, seja fora, seja dentro. O Lacan vai colocar em questão essa questão do fora e do dentro. Uma das capas dele no seminário Angústia é o que se chama banda de Moebius. É uma fitinha, sem fora e um dentro. É uma imagem muito legal, aliás. Bom, isso é importante, porque no momento também que a gente começa a se perguntar sobre essa posição ética como para nossos próprios sentimentos, a gente começa a se perguntar sobre a posição ética para com nossas próprias atitudes. E quando a gente começa a se perguntar sobre a posição ética para nossas atitudes, nós então devemos pensar em dinheiro. Não dinheiro, dinheiro, mas preço, valor. Se você estiver com raiva e, man, girl, eu tenho estado num contemplo de raiva. As últimas semanas foram de muita raiva. Uma das possibilidades era pegar esse sentimento, pegar isso, que é da ordem que eu posso ou não investigar de onde vem, e isso me daria uma origem, mas não me daria um destino. A responsabilidade vem com isso, vem com essa posição ética para com nós mesmos, de se permitir reparar, se permitir perceber o que se sente. Talvez da onde, mas não necessariamente o da onde isso vem. Mas mais importante, o que se vai fazer com aquilo? Hoje eu trago sobre sentimentos, eu trago sobre emoções, eu trago sobre isso que, bom, em geral a gente não fica nisso. Psicanálise não é só sobre isso. Em geral não é sobre isso. Mas às vezes é sobre isso. Às vezes, se você precisa chorar, chore, hã? Existem alguns sujeitos que eles vêm à clínica e eles se forçam a mostrar como são tough, como são durões, ou como não precisam chorar, ou hey, that's okay. As palavras são sempre a saída mais elaborada do sujeito. As palavras, até o que a gente sabe, até o atual momento, é a via mais interessante que a gente tem para lidar com as coisas, para elaborá-las. Mas tem certos momentos em que nós voltamos ao que é original, ao que está ali no que Freud falava do homem primeiro, o que está ali em sintoma, inibição e angústia, texto do Freud também, o que está ali no infamiliar. A gente volta a uma posição na qual a gente não fala. E às vezes isso é bom. Em geral, na psicanálise, e sobretudo na clínica que eu exerço, que é uma clínica baseada em Lacan, as palavras são soberanas e vão sempre ser. Mas às vezes, algumas coisas em ato, como passar ao ato do choro, é muito melhor do que a pessoa pegar isso, que ela não admitir para si mesma que é raiva, e transformar em uma batida de carro, passar ao ato numa batida de carro, passar ao ato num rompante de violência no escritório, passar o ato num rompante de violência contra si mesmo. Lembrando que se a psicanálise diz que o sintoma tem a ver com o sujeito, lembrando que se a psicanálise diz que aquilo que o sujeito é acometido em termos de doença vem de uma hereditariedade, ok, e não, tá tudo bem, mas que a gente pode ou não se apegar a essa hereditariedade, ligar ou não os genes, você pode ter mais probabilidade. Mas a questão não é essa, a questão é porque ligou em ti. E mais do que isso, porque isso lhe foi definitivo. E aqui a gente coloca em questão o que a psicanálise, enquanto uma psicanálise Freud, Lacan sempre faz: qual a sua relação com seu sintoma? O que esse sintoma diz sobre você? O que esse sintoma diz sobre as coisas que você não disse? Ou seja, você passou o ato via esse sintoma, por quê? E por que este sintoma? E mais importante, agora que você está com esse sintoma, o que que você vai fazer? E aí a gente vai tanto das baixas de imunidade mais simples, tipo as pessoas que estão sempre doentes, gripadas, estão sempre com uma imunidade muito baixa, até doenças que consomem o corpo, que destroem o corpo inteiro, ou próprias situações. E aí eu vou passar para um outro campo, que seria, bom, das toxicomanias ou das drogas, que muitas pessoas talvez estranhem eu estar comparando a ideia de uma doença com a ideia de drogas, mas se aqui a gente não põe o valor moral, porque não precisa pôr, não ponha, você não vai a lugar nenhum com o valor moral. A gente pensa que são todas saídas. De novo, sintoma, inibição e angústia do Freud, hein? De novo, é uma questão ali de responsabilidade ética para consigo mesmo, para com seus sentimentos, para o que lhe acomete. Isso é sobre poder dizer não, isso é sobre poder dizer sim, isso é sobre se abrir a novas coisas, isso é sobre ficar trancado em casa, isso é sobre a responsabilidade, por exemplo, de usar máscaras, isso é sobre a responsabilidade de não contaminar os amiguinhos, isso é inclusive sobre a responsabilidade de ir em atos que no ato se personifica as pessoas ali. Tomam o quê de performance em tentativa de responsabilizar comandantes, líderes de Estado, que vêm como culpado de situações que a sociedade não precisaria estar passando. Essa responsabilidade ética consigo é a responsabilidade ética para com o que se sente, para com o que se faz. Sujeito à análise, para elaborar a questão, para fazer perguntas, não para fechar. Análise é diferente, por exemplo, de uma comportamental nesse sentido. É uma questão de abrir. É uma questão de poder se dar conta de que sim, você não sabe tudo. Sim, quanto mais você souber, mais dúvidas você vai ter. E sim, quanto mais dúvidas você tiver, mais rápido a sua pesquisa avança. E a sua pesquisa, sua, é sobre você, sobre seus assuntos de interesse, sobre como usar esses assuntos de interesse para circular no mundo, para ganhar dinheiro, para ser reconhecido, para, bom, se quer dar uma vida melhor para as pessoas, dar uma vida melhor para as pessoas, sobre essa responsabilidade ética para com os sentimentos, as ações, é sobre essa responsabilidade ética para consigo mesmo. O amor não é apenas um sentimento, mas é um ato. Assim como as nossas manifestações de sentimentos, elas aparecem e de algum jeito, e aí entra consciente ou não, nós tomamos decisões de como vamos colocá-las no mundo, de como vamos pagar o preço de amar, ser amados, de ficar bravos, de odiar e de sermos odiados. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado para quem ouviu, para quem escutou até aqui. Muito obrigado para quem sempre ajuda compartilhando. Isso é muito legal, muito importante. Muito obrigado para quem entra em contato comigo. Eu acho sempre uma experiência muito incrível. A vastidão de pessoas. Os tipos de pessoas que esse podcast tem alcançado. E sou muito grato a vocês que compartilham e que falam comigo. Para saber mais sobre mim, as always, tá na descrição do episódio. Tem meus dados de contato, tem as referências. E é isso. Até uma próxima.